Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para discussões dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2010. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quanto maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor, queiram solicitar a ajuda de um operador digitando estrela zero. Esta audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a utilizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Eduardo Calai, CEO. Por favor, Sr. Eduardo, o senhor pode prosseguir.
Ok, muito obrigado. E bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência dos resultados do terceiro trimestre. Estão aqui comigo, como sempre, Fábio Sandri, nosso diretor financeiro, e a Flávia Oliveira, nossa gerente de RI. Eu vou comentar os principais destaques deste trimestre e, em seguida, passar a palavra ao Fábio, que irá comentar os principais aspectos financeiros do nosso resultado. E, ao final, como de costume, abriremos para perguntas e respostas. Começando aqui no slide 2, com grande alegria, com grande satisfação, que anunciamos esses resultados deste terceiro trimestre, apresentando avanços muito significativos em todos os nossos principais indicadores de desempenho, fruto aí do trabalho consistente na melhoria das operações, né, e na disciplina financeira adotada na nossa gestão. Verdadeiramente, eu chamo esse trimestre do trimestre da virada e o início de um cenário muito positivo para a Estácio para os próximos anos. E na linha aí dos nossos últimos encontros, em que a gente discute com o mercado, com vocês, os esforços e as previsões aí de resultados e conquistas que a gente estava por trazer, e com grande alegria a gente traz efetivamente resultados concretos nessa direção. Começando pelos processos seletivos, captamos mais de 50 mil novos alunos nos vestibulares desse segundo semestre, sendo 39 mil alunos presenciais e 11 mil alunos à distância, um crescimento marcante aí de 27% na captação em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, a nossa base total de alunos atingiu 216 mil alunos, crescimento de 12%, indicando, isso é importante mencionar e refrisar, que é um ponto de inflexão da nossa base de aluno, para aqueles que nos acompanham já há algum tempo e no detalhe, é uma inflexão na direção do crescimento dessa base de aluno, o que vai sustentar aí um crescimento com rentabilidade crescente a partir da alavancagem operacional do nosso negócio. Em termos financeiros, crescemos o nosso EBITDA em 33%, totalizando quase 42 milhões de reais no terceiro trimestre. E isso com base num ganho de eficiência marcante, um ganho de 4,3 pontos percentuais na margem de EBITDA. A nossa margem de EBITDA atingiu 16,8% no período e ainda com receitas praticamente estáveis, porque também ainda carregamos o efeito da captação insatisfatória no primeiro semestre do ano, e acho que isso é muito importante frisar, que se por um lado as receitas estão praticamente constantes, este ganho de margem veio efetivamente de ganho de eficiência e de melhor gestão, e não da pura e simples diluição de custos com o crescimento. Daqui em diante, com o crescimento advindo da nova captação, estamos ainda mais confiantes em perseguir e conquistar aumentos consistentes e crescentes na nossa rentabilidade. Em termos de capital de giro, saúde financeira do nosso capital de giro, dos nossos recebíveis, como sempre comentamos com os senhores, apresentamos uma melhora ainda mais importante com a redução para 47 dias médios de recebimento da nossa carteira de recebíveis neste trimestre. Tá? Isso demonstra a manutenção da política responsável e austera de controle de recebíveis. É importante destacar aqui que, com relação a acordos de mensalidades renegociadas, temos aí uma segurança e uma qualidade de crédito muito forte, porque todos os nossos acordos, sem exceção, os nossos acordos em percentual ao total da nossa carteira de recebíveis, como o Fábio vai comentar um pouco mais adiante, eles têm um percentual relativamente pequeno, se compararmos aí com as médias de mercado, com as médias de nossos concorrentes, e todos esses acordos, que são de um tamanho absolutamente gerenciável e modesto, todos esses acordos estão embasados por cheques e protegidos por confissões de dívida e agora, cada vez mais, por uma política que nós perseguimos e incentivamos, por recebíveis através de cartões de crédito, que aí o risco de inadimplência é zero, como os senhores bem sabem. Então, uma carteira de recebíveis saudável, de tamanho absolutamente sob controle e com uma qualidade de crédito muito boa. E não fazemos qualquer tipo de antecipação, de desconto de recebíveis, venda de carteira de recebíveis. Quer dizer, essa é a nossa carteira integral, não existem recebíveis vendidos a bancos ou instituições financeiras. Então, nós, mais uma vez e agora, entregamos resultados positivos do ponto de vista de rentabilidade e eficiência, mantendo e também de crescimento de base, de crescimento de captação, mantendo absolutamente a disciplina financeira. Gostaria só de comentar também, como já foi objeto de fato relevante, recentemente publicado, a aquisição da faculdade atual da Amazônia, em Boa Vista, uma aquisição perfeita no sentido de exemplificar a nossa estratégia de aquisições, instituições de ensino de qualidade em regiões de alto crescimento como o norte do país. E quando eu digo instituições de ensino de qualidade, eu falo em termos de tamanho, participação de mercado. Eles têm 40% de participação de mercado naquela região, naquele estado. São claramente reconhecidos como a melhor opção de ensino superior para jovens trabalhadores, o público-alvo nosso. Então, é uma ótima aquisição e uma primeira ponta de lança no avanço na região onde nós já estamos presentes e queremos ainda mais crescer organicamente, com o crescimento daquele mercado e também com aquisições adicionais. Uma outra notícia interessante foi, como os senhores já acompanharam, as medidas e as mudanças divulgadas recentemente pelo Ministério da Educação em relação ao FIES, entre as quais eu queria destacar a não exigência do fiador ao aluno a partir de 2011, que era um dos obstáculos de o FIES se alavancar ainda mais, e dois, o credenciamento do Banco do Brasil como mais um agente distribuidor dessa linha de financiamento. Aí nós já saímos na frente e já temos um acordo de parceria com o Banco do Brasil, através do qual estamos implantando postos de atendimento exclusivo a alunos da Estácio em agências selecionadas do banco para receber e tornar mais ágil o processo de processamento da documentação e adesão dos alunos ao FIES através do Banco do Brasil. É com grande prazer que a gente anuncia ontem a inauguração dessa operação. Já estamos presentes em 4, 5 agências do Banco do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Essas 5 agências são absolutamente selecionadas com base em critérios de proximidade das nossas principais unidades. Então, estamos aqui na Barra da Tijuca, vamos avançar para o centro do Rio de Janeiro, que são os nossos principais polos aí de operação aqui no Rio. Devemos caminhar nos próximos dias para a presença em 10 agências do Banco do Brasil, mais uma vez, postos de atendimento exclusivos no Banco do Brasil, em que funcionários do Banco do Brasil estarão exclusivamente dedicados ao atendimento de alunos da Estácio para aderirem ao novo FIES. Essa é a chamada linha verde. Linha verde é uma prática de atendimento a clientes específicos para dar agilidade e mais satisfação ao atendimento desses nossos alunos. Essa, obviamente, é mais uma alavanca que nos dá muita confiança no crescimento daqui para frente, tanto na adesão de alunos veteranos ao FIES, o que melhora ainda mais a nossa adimplência da nossa carteira e a renovação, como novos alunos aí nos próximos processos seletivos. Também, por fim, temos aí a satisfação aí de registrar aí a nossa oferta pública, com a qual foi encerrada em outubro. Foram distribuídas 36 milhões de ações, num total de quase 700 milhões de reais, com aumento substancial do nosso float e a liquidez das nossas ações, que desde então aumentou em 7 vezes. Agradecemos aí pelo apoio e pela confiança depositada pelos investidores na nossa gestão e na visão do futuro da empresa e do setor de educação no país, e nos comprometemos absolutamente a buscar o nosso crescimento com rentabilidade de forma sustentável, como sempre, calcada na qualidade do nosso ensino e do nosso serviço, que cada vez mais vem recebendo a preferência do nosso público-alvo. Isso aí absolutamente está indicado no nosso sucesso do processo seletivo esse segundo semestre, a preferência pelo nosso serviço, pelos nossos cursos, pelo nosso material didático, a satisfação desses alunos na sua vida acadêmica com conosco, e a disciplina e a responsabilidade operacional e financeira, olhando a sustentabilidade dos nossos resultados para os nossos acionistas. Então, com isso, passo a palavra aí ao Fábio para discutirmos maiores detalhes dos resultados, e aí vamos discutir e interagir com os senhores ao final em perguntas e respostas. Fábio, é com você.
Bom dia a todos. Iniciando no slide 3 da nossa apresentação, eu só gostaria de destacar a melhora de 4,4 pontos percentuais na nossa margem bruta do trimestre, em razão da evolução do nosso modelo de ensino e da melhor gestão do nosso custo docente, que mais do que compensaram o aumento na alíquota do INSS nesse período. Com esse aumento da margem bruta, nosso EBITDA recorrente do terceiro trimestre de 2010 totalizou R$ 42 milhões, de reais, um crescimento de 33% frente ao mesmo período de 2009. A margem EBITDA no terceiro trimestre de 2010 aumentou 4,3 pontos percentuais em comparação ao terceiro trimestre de 2009 para 16,8%, confirmando a nossa estratégia de aumento de eficiência e lucratividade da nossa operação. No acumulado do ano, a nossa margem bruta recorrente foi de 2,4 pontos percentuais melhor que o mesmo período do ano anterior, e nós tivemos um aumento de 0,9 pontos percentuais na margem EBITDA, compensando o desempenho mais fraco no primeiro trimestre desse ano. No slide seguinte, slide 4, olhando a nossa base de alunos, vemos que estamos num ponto de inflexão no crescimento da nossa base. No final do terceiro trimestre de 2010, tínhamos um total de 216 mil alunos matriculados, contra 212 mil no mesmo período do ano passado. Esse aumento de 2% é o resultado da nossa captação de mais de 50 mil alunos nesse segundo semestre de 2010. Como o Alcalay comentou, desses 50 mil, 39 mil foram alunos da modalidade presencial, o que mostra o início do nosso processo de recuperação da base de alunos, que enfrentou uma redução dado o processo de limpeza da base feito em 2009. A base de alunos de ensino à distância totalizou 24,7 mil alunos ao final deste trimestre, uma adição líquida de 16,9 mil alunos em relação ao ano anterior, resultado do elevado padrão de qualidade da estrutura e da metodologia adotado pela Estácio nessa modalidade. Passando para o slide 5, vemos a nossa receita operacional. A nossa receita bruta trimestral aumentou 0,6% para R$ 363,4 milhões, principalmente devido às receitas do segmento do EAD, que contribuiu com 18,6 milhões na receita do trimestre. O ticket médio presencial chegou a R$ 413,00, um crescimento de 2,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o nosso ticket médio do ensino à distância aumentou em 10,6% em relação ao trimestre anterior. Uma clara demonstração da qualidade do nosso ensino proporcionado nesse segmento. Olhando o slide 6 sobre os nossos custos, os custos de serviços prestados sem depreciação e não recorrentes tiveram uma redução de 2,5 pontos percentuais no trimestre para 61,9% da receita líquida. Nos últimos 9 meses, o custo de serviços prestados totalizou 495 milhões, ou 64,8% da receita líquida, 1,1 pontos percentuais abaixo dos 65,9% do mesmo período de 2009. Essa redução de 7,4 milhões de reais nos custos do trimestre e de 8,8 milhões de reais no acumulado do ano se deveu pela melhor gestão do nosso custo docente, que reduziu os custos com o pessoal, que é o item mais representativo dos nossos custos de serviços prestados, em 3 pontos percentuais no trimestre e 1,8 pontos percentuais nos primeiros 9 meses de 2010, que mais do que compensaram o aumento nos custos com material didático, que totalizaram 9 milhões no acumulado dos últimos 9 meses, e o aumento do INSS, que adicionou 5,6 milhões no ano. Nos demais itens, como aluguéis, condomínios e serviços terceiros, continuamos mantendo a nossa rígida política de controle orçamentário e nós podemos ver reduções em todas as linhas. No slide 7, sobre as nossas despesas comerciais, gerais e administrativas, excluindo depreciação e não recorrente, tivemos uma redução de 1,1 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2010, quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. As despesas comerciais tiveram redução de 0,6 pontos percentuais, principalmente devido à queda de 0,7 pontos percentuais na nossa PDD, através de uma maior recuperação nas campanhas de renegociação, compensando um pequeno aumento de 0,1 pontos percentuais na despesa de marketing, função dos nossos projetos de marketing direto, como tira dúvidas e implantação de nossos pontos de vendas em shopping. As despesas gerais administrativas tiveram uma queda de 0,5 pontos percentuais, principalmente devido à redução de custos conseguidos pelo nosso modelo matricial de acompanhamento de despesas. No slide 8, nós tentamos mostrar a efetividade do nosso modelo de marketing. Nos últimos 6 meses, não só nesse trimestre, a Estácio investiu 17 milhões de reais em ações de marketing. Se considerarmos esse gasto dos últimos 6 meses e o número de alunos captados nesse nosso ciclo de captação, chegamos a um valor de aquisição por aluno aproximadamente R$ 346,00, muito inferior à média de mercado. E esse custo de aquisição se deve à força da nossa marca, à qualidade dos nossos cursos, além das inovadoras ações de marketing direto que impulsionaram nosso processo de captação, nesse eficiente uso dos nossos recursos. Um exemplo é o projeto Tira Dúvidas, em que nossos professores e universitários da Estácio Uniradial prestam atendimento aos usuários de estações de trem e de metrô na cidade de São Paulo, tirando dúvidas de português e matemática. Começamos agora em março na Estação Brás, uma das estações de metrô mais movimentadas de São Paulo, que tem uma circulação média de 450 mil pessoas por dia, sendo uma excelente oportunidade de divulgação da nossa marca no estado de São Paulo, além de um serviço de grande utilidade pública. Passando para o slide 9, no nosso Contas a Receber, o nosso contas a receber de alunos teve uma redução para 47 dias no terceiro trimestre de 2010, em comparação aos 51 dias registrados no trimestre passado, demonstrando a nossa continuidade na política austera de controle do capital de giro e a saúde dos nossos recebíveis. No contas a receber bruto, tivemos um aumento de 12,1 milhões em créditos fiscais do FIES, que são utilizados para pagamento de impostos federais e não tem qualquer risco de inadimplência. E no contas a receber de alunos, além da redução no dia dos recebíveis, tivemos, como o Alcalai comentou, um aumento na qualidade desses recebíveis, já que tivemos um aumento no uso do cartão de crédito no processo de renovação de matrículas no valor de 5,8 milhões em relação ao trimestre anterior, e eliminando totalmente risco de inadimplência para nós. No slide 10, vemos de maneira gráfica o aumento das margens bruta e EBITDA e lucro líquido no trimestre. Nossa margem bruta cresceu 12,8%. Nosso EBITDA recorrente aumentou 32,7% em relação ao ano anterior e chegou a 41,8 milhões de reais. Nosso lucro líquido chegou a 32,9 milhões, uma variação de 53% em relação ao ano anterior, apresentando um ganho de 4,6 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2009. Olhando o nosso fluxo de caixa no slide 11, o importante é ressaltar a qualidade da geração de caixa da empresa, aliada à disciplina na administração do nosso capital de giro. Neste trimestre, nós geramos 28 milhões de reais, o que possibilitaram o autofinanciamento do nosso CAPEX, além de um aumento de 7,4 milhões no nosso caixa. Com isso, encerramos nossos comentários iniciais e podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, queira, por favor, digitar estrela 1. Se a sua pergunta for respondida, pode sair da fila digitando estrela 2. Primeira pergunta, senhor Tarício Vesse, da Crédito Suisse.
Oi, bom dia a todos. Tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira com relação aos não recorrentes, que a gente viu aí de 7,6 milhões. Se tem mais alguma coisa aí que a gente pode esperar para os próximos trimestres, aí para o quarto tri e para o primeiro tri do ano que vem. E com relação à parte de marketing no quarto trimestre, que o ano passado foi muito baixa, qual que é o nível como percentual da receita que a gente pode esperar aí para esse ano? Obrigado.
Ok, Tarim, bom dia, obrigado pelas perguntas. Não recorrentes, quer dizer, nós estamos constantemente, e aí os ganhos de eficiência aí no custo docente elucidam isso, reestruturando e fazendo ajustes da operação, buscando essa eficiência. Então, a gente pode esperar aí um nível parecido aí de não recorrentes nos próximos trimestres, talvez reduzindo na direção de queda, mas ainda com o valor sim lá presente, mas reduzindo aos poucos nos próximos trimestres as despesas não recorrentes. As despesas de marketing é um bom ponto que você levanta. Nós, lá no ano passado, tivemos por estratégia postergar as despesas de marketing do último trimestre para o primeiro trimestre desse ano, para a captação aí do início de 2009. Isso se mostrou um erro. Isso foi uma das razões pelas quais a nossa captação do início do ano ela veio abaixo do que era o almejado. E nós não faremos, como já temos dito aí, nós não faremos isso este último tri, como nós já não estamos fazendo, dado que estamos aí em novembro já, nós estamos atuando e voltando à normalidade aí de investimentos já sim em marketing para a captação do primeiro semestre de 2011. Então, nós teremos um dispêndio aí normal de marketing nesse último tri. O que foi anormal foi justamente o último tri de 2009, eu estimo mais ou menos em torno de 4% esses dispêndios de marketing aí neste último tri. Ou seja, de novo, voltando à normalidade dos ciclos, que é efetivamente parte importante da captação é feita e é adquirida, vamos dizer assim, neste final do ano. E isso já está se mostrando, dando muito resultado. As inscrições já estão reagindo bastante positivamente em relação ao mesmo período do ano passado, e é dessa forma como estamos atuando. Então, assim, se essa é a tua pergunta, o ponto comparando com o último trimestre, nós teremos um patamar de despesas de marketing superior ao mesmo trimestre do ano passado.
Tá bom, muito obrigado.
Próxima pergunta, senhor Pedro Montenegro, da BTG Pactual.
Bom dia a todos. Eu queria que vocês comentassem um pouco a sua visão sobre os problemas relacionados ao Enem. Enfim, a gente sabe que teve um impacto forte aí no início desse ano, negativo no processo de admissão das universidades e faculdades por esse movimento. Como vocês estão vendo isso? Você acha que o setor já está mais bem preparado para um possível impacto negativo do Enem no processo de vestibular no início do ano? E o segundo ponto relacionado à implementação do novo modelo acadêmico. Queria saber como que os professores estão recebendo, se você já tem alguma ideia de percepção de valor por parte do aluno em relação a esse modelo acadêmico unificado, como ele tem sido recebido aí pelas duas partes. Obrigado.
Pedro, obrigado, bom dia, obrigado pela pergunta. Enem, um ponto importantíssimo. Eu tenho a satisfação e acho que o alívio de dizer, tá, que nós não vemos o Enem impactando esses problemas aí do Enem, impactando a nossa dinâmica e o nosso ritmo aí de inscrições e captação para o primeiro tri. Como eu disse, cada vez mais a gente atribui aí os problemas de captação do ano passado, que nós víamos o problema do Enem lá do ano passado como uma das principais causas, e também a questão da nossa mudança da estratégia de mídia. Eu vejo cada vez mais que o Enem teve pouca participação nisso, e o problema maior foi a nossa estratégia de marketing equivocada. Digo isso por quê? Porque nós já estamos vendo um cenário de inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2011 num ritmo muito forte, de um crescimento bastante interessante sobre o ano passado. Então, eu acho que nós estamos atuando da maneira mais adequada e o setor está mais preparado, e eu acho que efetivamente o aluno não está muito dando bola para isso, não. Nós sabemos, e o aluno aprendeu no ano passado, de que as vagas oferecidas pelo processo seletivo do Enem são meramente 50 mil vagas, né? Que são as poucas federais que adotavam até então, porque não se sabe o que vai acontecer agora o Enem como processo seletivo. Então, os alunos sabem que é uma parcela ínfima, e acho que, ainda mais com esses problemas todos, acho que o aluno está vendo que ele precisa tocar a vida dele e não ficar esperando o Enem coisa nenhuma. E nós também estamos lá, estamos no mercado buscando essas inscrições e recebendo essas inscrições. Então, eu não me preocupo, até aqui eu te digo que eu não me preocupo com o Enem, e assim, não é por achismo, é porque as nossas inscrições estão rodando muito bem em termos de crescimento sobre o ano passado. Com relação ao novo modelo de ensino, cada vez mais, e não é de hoje, a gente já viu isso na primeira implantação fora do Rio de Janeiro no início de 2010, vimos isso fortemente no lançamento em nível nacional no segundo semestre aqui. Os professores estão absolutamente convertidos e animados. Eu, antes de entrar aqui na sala para fazer a nossa conferência, conversei com a nossa diretora de ensino, que chegou hoje de manhã de Recife. E Recife era uma operação nossa, que no passado tinha problemas com o corpo docente, e ela disse que nossos professores lá estão outra coisa, estão todos engajados, absolutamente convertidos, entusiasmados dentro do modelo de ensino, porque não tem como negar, o aluno com o material didático na mão, dentro da sala de aula, engajado, sabendo que o plano de aula, sabendo que ele vai aprender ao longo daquele semestre, quer dizer, não tem como não gostar disso, né? Então, professores absolutamente engajados e convertidos, e alunos idem, porque o aluno leva para casa, traz de casa o material didático, o aluno tem a biblioteca virtual, o aluno tem o portal de ensino que está todo indexado à atividade acadêmica que ele vai ter no curso. O maior advento das aulas à distância dentro dos novos currículos e atividades de prática estruturada dentro dos novos currículos, que a princípio poderia gerar alguma reação negativa aos alunos, que é pelo advento de um maior peso de aulas à distância e aulas online, está sendo muito bem trabalhado e o aluno está enxergando o benefício disso. Então, eu te digo aí, isso está indo bastante, bastante bem.
Perfeito, obrigado.
Próxima pergunta, senhor Bruno Jardino, do Banco Santander.
Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao nível de estudantes graduados. Houve um certo aumento aí no ano contra ano, no terceiro trimestre. Houve alguma mudança no perfil de alunos? Esse nível deve continuar forte nos próximos trimestres? Foi alguma coisa pontual? Só queria um comentário em relação a isso. E a segunda pergunta é em relação ao ticket médio do EAD, que subiu bastante. Houve aí alguma mudança de mix? Ou vocês perceberam um aumento de demanda por essa modalidade e vocês conseguiram praticar um preço maior?
Bruno, bom dia. Desculpa, a sua segunda pergunta é ticket médio do EAD.
Do EAD, isso.
Tá. Começando por essa aí, eu acho que é muito, muito bom, né? Crescer volume e crescer preço. Eu acho que isso é resultado aí da atratividade do produto, na qual nós pudemos crescer ticket, reduzir um pouco aí descontos, etc. Na verdade, comparando, porque aqui estamos comparando, não é só a captação, né, a evolução da base já, mas como a base é muito jovem, a gente compara com aquele ticket inicial que eram as primeiras turmas em setembro do ano passado, que era os trimestres do lançamento do EAD, né? Então, o que é muito bom é a gente ver que a gente pôde abandonar um pouco daqueles descontos praticados no lançamento do produto lá atrás e ainda assim crescer volume bastante fortemente. Então, aí é sucesso do produto, atratividade no mercado e a gente pôde exercer um preço médio melhor, o que é muito bom, né? E só é uma evidência do sucesso dos programas e da aceitação por parte dos alunos. Em termos de formandos, que a gente foi para 18 mil, né, nesse terceiro tri,
isso, ou seja, 18.1.
Exatamente. Foi um crescimento de 30, quase mais de 30% em relação ao ano passado. Essas ondas, elas obviamente são derivadas aí de captações passadas e que elas estouram aqui agora. Isso aí... Esse aumento tem uma parcela importante dele que foi uma onda de captação de cursos tecnólogos há 2 anos e meio atrás, que os cursos tecnólogos, a grande maioria dele, como vocês sabem, duram 2 anos e meio, e houve essa onda aí de graduação. Indo para frente, a gente deve ficar um pouco abaixo disso, a gente acha que a gente deve ficar em torno de 15 a 16 mil de formandos nos próximos semestres, tá? O que melhora um pouco aí a dinâmica da movimentação de base de aluno, na medida em que quanto menos formandos, melhor aí o teu andamento de base média, né? Isso aí atrelado ao aumento de captação que já conquistamos nesse último tri e o que a gente vê pela frente aí, já com os primeiros resultados de inscrições aí agora, como eu tenho dito, eu vejo aí um cenário de crescimento de base de aluno aí positivo, muito positivo, indo para frente.
E quando você fala, só um follow-up rápido, quando você fala de 15 a 16 mil alunos, você se refere ao terceiro trimestre ou isso vale também para o primeiro?
Terceiro trimestre, tá?
Terceiro, né?
No primeiro, a gente ainda deve andar num nível parecido aí com o nível desse que a gente andou, de 18.500 alunos formandos.
Tá certo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar estrela 1. Próxima pergunta, senhor Alexandre Pisano, da Merrill Lynch.
Oi, bom dia a todos. Falando é Thomas. Eu tenho uma pergunta sobre
Thomas.
CS. Eu queria saber, para o próximo intake, o que vocês estão esperando de números aí de alunos do FIES? E também que vocês falassem um pouco do processo de obtenção por parte do aluno aí do FIES, em termos de burocracia, agora com o Banco do Brasil, e quando vocês esperam que os outros bancos consigam oferecer isso também.
Ah, desculpa, essa última pergunta você pode repetir, Thomas?
Quando vocês esperam que os outros bancos comecem a entrar no programa também, com o Bradesco, o Itaú, que vai provavelmente reduzir aí o tempo?
Tá. Olha, essa questão aí de outros bancos entrando, nós conversamos com eles todos e eles têm muita vontade de entrar, estão fazendo abordagem junto ao governo, junto ao Ministério da Fazenda e Banco Central e também o Ministério da Educação para que o FIES seja aberto à rede privada. Eles são muito interessados em fazer isso. Quando eles vão entrar, é difícil dizer. A perspectiva, o que nós ouvíamos deles, né, é que eles tinham bons indícios de poderem entrar no setor já agora no início de 2011 e nós torcemos por isso por razões óbvias, mas é difícil dizer, acho interessante aí ver com eles diretamente e aí também nós, qualquer novidade nesse sentido, a gente vai estar muito feliz em anunciar, desde que a gente possa anunciar isso, mas é difícil ter uma expectativa. Eles ainda estão nessas abordagens tal e não tem nenhuma notícia concreta nesse sentido. Com relação, agora é importante dizer, tá? A gente já teve um grande avanço. Vocês sabem que o Banco do Brasil foi anunciado aí como agente há o quê? Pouco mais de um mês, 2 meses, e já nós temos já, diferente, muito diferente da Caixa Econômica, nós temos já ontem, já efetivamente, tínhamos postos de atendimento exclusivos a alunos da Estácio e funcionários do Banco do Brasil exclusivamente dedicados a adesões de FIES. Então, olha aí a grande diferença e o grande impacto que tem o Banco do Brasil, pura e simplesmente, entrando no FIES. Para nós isso foi uma grande alegria. Obviamente, nós, no dia seguinte do anúncio, buscamos uma abordagem ao Banco do Brasil e ele teve muito essa reação, muito rápida e positiva, muito business-oriented, como a gente sabia que ele ia ser. Tá? Então, o Banco do Brasil já é uma lavagem de alma aí, no sentido de, pô, a coisa mudar de figura, como eu te disse. E nos próximos dias vamos ter 10 a 12 agências do Banco do Brasil, vizinhas às nossas unidades, começando aqui pelo Rio de Janeiro, para oferecer o FIES. Em relação a expectativas de crescimento de matrículas e adesões de veteranos ao FIES, acho que só vai aumentar. Só vai aumentar porque hoje todas as nossas unidades aqui no Rio de Janeiro estão recebendo um comunicado na seguinte linha. Vá, você, aluno que quer o FIES, e nas nossas, obviamente, inscrições, vá ao Banco do Brasil, agência Presidente Vargas, o funcionário com tal e tal nome estará pronto para atendê-lo num guichê específico para falar de FIES, tanto para veteranos que queiram aderir ao FIES e aí reduzir a nossa inadimplência, quanto para a matrícula de calouros. Com relação à expectativa que isso pode gerar, quer dizer, é difícil dizer um número, mas a gente vê positivamente o incremento aí de adesões ao FIES. Estamos trabalhando bastante duro, continuando dando destaque ao FIES na nossa política de comunicação com o nosso público-alvo e nessas parcerias que temos aí com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. A gente só pode entender que vai ser bastante positivo, tá?
Tá certo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar estrela 1. Próxima pergunta, senhora Ana Paula, da Aliança.
Bom dia. Alcala, na verdade, eu tenho 3 perguntas. A primeira é sobre a base de alunos no presencial, sobre a tendência nos próximos trimestres, né, ou nos próximos anos. Quando você acha que a gente pode começar a ver nos próximos anos uma tendência mais para flat, quer dizer, diminuindo a redução, né, o percentual de redução diminuindo em algum momento? Não sei, se queria um pouco da sua percepção também, o quão longe a gente está de poder começar a ver a base ficando mais para flat do que caindo ano contra ano. Essa é a primeira pergunta.
Tá. Olha, Ana, bom dia, obrigada pela pergunta. A minha visão, a nossa tendência para base de aluno presencial é decrescimento para 2011. Tá? Não é diminuir o decréscimo ou ficar flat. Nós já enxergamos crescimento da base para o ano que vem. A melhoria de evasão e, como eu digo, a gente vê a captação indo muito bem. Fomos muito bem agora e, obviamente, é cedo para dizer, mas as inscrições aí para o processo do primeiro semestre do ano que vem estão muito positivas. Isso confirma a nossa, que já era expectativa já há 2 meses atrás, confirma a nossa expectativa de crescer base média de presencial para o ano que vem.
Está ótimo. A segunda pergunta é sobre o ticket médio no presencial. A gente estava vendo um aumento até acima da inflação no primeiro e segundo trimestre, né? Agora a gente viu um aumento um pouco mais, acima de 2. Isso é explicado mais por mix de cursos ou tem alguma coisa, alguma mudança do segundo para o terceiro tri, só para eu entender essa dinâmica?
Olha, Ana, é por aí, é mudança de mix. A gente vinha num ritmo de aumento de ticket médio, tri contra tri, né, ano contra ano, mais alto do que isso, como você bem falou. A gente viu um pouco aí uma diminuição desse ritmo por conta, acho que essencialmente, mix. Tá? Mas a gente acha que, assim, continuamos avançando em ticket médio, numa taxa menor do que até então, mas é essencialmente mix. A gente também vinha, a gente cresceu um pouco pós-graduação lato sensu, né, que são cursos menores, não de uma maneira substancial, mas isso também contribui um pouco para o ticket cair um pouquinho, tá? E essa recuperação muito forte também, ela vinha de uma base que estava contaminada por descontos, etc. e tal. Então, a gente veio tirando isso. Então, lá em setembro, a gente já tinha setembro do ano passado, né, já tinha começado a corrigir um pouco esses descontos, então a base de comparação também fica um pouco mais alta. Então, aí o avanço do ticket médio, ele continua, mas continua num ritmo menor. Mas isso, combinado principalmente alguma mudança em mix, foi o que reduziu um pouco esse ritmo aí, tri contra tri.
Perfeito, está bem claro. A última pergunta sobre os não recorrentes, eu só queria entender, teve um grande aumento no degrau de não recorrentes esse tri, né? Eu entendo que foi bastante demissão de professor e contínua, enfim, redução do quadro em geral da empresa, só queria entender se foi isso mesmo, por que concentrou um pouco mais nesse tri do que em outros e por que isso tende a continuar num menor grau, como você comentou, mas tende a continuar nos próximos trimestres.
Olha, porque é uma coisa muito singular e sui generis da estrutura do negócio, né? Quer dizer, você não arruma o teu corpo docente de uma vez só, você vai fazendo isso de acordo com os ciclos. Você não consegue, por exemplo, de um semestre para o outro, não, agora acabou, eu vou juntar turmas aqui, vou aumentar o meu tamanho médio de aluno por turma e aí eu desovo uma quantidade de professores de uma vez só. Você, cada semestre, e cada trimestre, você vai fazendo um pouco. Então, é isso. Contínuo avanço em melhor eficiência da máquina e, infelizmente, para nós, a gente gostaria muito de poder fazer isso de uma vez só, mas ele é um processo contínuo, dado o ciclo longo, né? Não só do produto, mas da maneira como o produto é entregue. O produto é entregue semestre a semestre. E aí, cada virada você tem aqui administrar isso, né? Então, e aí você também tem um pouco disso no corporativo e não só no corporativo, no administrativo da operação, que aí você não está amarrado a planejamento acadêmico, mas você também tem que buscar combinações e buscar momentos de demissões e busca de eficiência que também não dá para fazer de uma vez só.
Tá ótimo, obrigada.
Próxima pergunta, senhor Luciano Campos, HSBC.
Gente, como é que tira o mudo aqui?
Oi, Luciano, já estamos ouvindo.
A gente tira o mudo aqui, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui. Como é que tira o mudo? Rápido, rápido.
Luciano.
Não está mais no mudo. Já
está
no ar, já está no ar.
Alô.
Oi, Luciano, estamos ouvindo.
Está me escutando agora?
Sim, sim, perfeito.
Ah, desculpa, gente, a tecnologia me pegou aqui. A pergunta básica é sobre a redução no número de polos que a gente viu, né? Quer dizer, perdeu um polo, pelo menos comparando um release com o outro. Desculpa se alguém já tiver perguntado isso, mas eu lembro que foi tão difícil conseguir abrir esses polos de ensino à distância e agora a gente vê alguns fechamentos. Eu queria entender um pouquinho de por que isso está acontecendo. E a segunda coisa, aproveitando, é quantos campos que vocês esperam ter, vai só falando da parte orgânica, vai sem considerar possíveis aquisições, quantos campos que vocês esperam terminar 2010 e quantos campos vocês esperam terminar 2011, falando apenas organicamente. Obrigado.
Olha, Luciana, a questão do polo aí, que a gente perdeu um polo, na verdade a gente perdeu um polo porque a gente quis. A gente é um dos pequenos campi nossos em São Paulo que a gente fechou, tá? Porque não fazia sentido do ponto de vista operacional, e ele era predominantemente uma operação presencial, e a gente fundiu essa unidade dentro de uma outra e ganhamos eficiência com isso. Aquele polo não fazia diferença. E assim como esse, tem outros, tá? Por exemplo, a gente, neste ano, nós vamos juntar duas unidades no Rio de Janeiro em uma só e vamos ganhar muita eficiência. Aí também você vai ver mais um polo de AD deixando de existir, mas são dois polos meio que vizinhos numa macro região. Então, impacto negativo nenhum na nossa capacidade de distribuição do EAD, tá? Que vai muito bem, obrigado. E sim, tem um impacto positivo muito forte na operação do presencial e melhor eficiência, tá? Então, e aí na tua segunda pergunta, o footprint, a planta de polos e camp que a gente tem vai acabar no final do ano como ela está hoje, mas com o detalhe que ela vai virar para o ano que vem uma a menos aqui no Rio, porque duas vão virar uma nessa iniciativa de grande de grande ganho de eficiência que a gente vai ter, tá? Nós, para o ano que vem, nós já temos duas unidades confirmadas para São Paulo, tá? E potencialmente mais uma aqui no Rio de Janeiro, numa outra cidade aqui do estado. Então, eu te diria que nós teremos aí mais três unidades de crescimento orgânico para o ano que vem. Estamos fechando a transação anunciada da aquisição da faculdade atual lá em Roraima, que então vamos iniciar também o ano que vem com mais uma unidade lá no norte do país. E aí, obviamente, aquisições é um capítulo à parte, mas organicamente eu acho que a gente tem 3 a 4 unidades a mais em 2011. Três que já estão confirmadas, que é a aquisição da Roraima e duas em São Paulo orgânicas e potencialmente mais uma, muito provavelmente mais uma aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que 4 unidades a mais para o ano que vem você pode ter como certas, tá?
Tá legal, obrigado.
Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar estrela 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalay para suas considerações finais.
Ok. Bom, muito obrigado aí a todos pela presença no nosso call. Nós estamos aí à disposição, através da nossa área de RI, para esclarecimento de dúvidas adicionais. E esperamos revê-los aí nos nossos próximos encontros. Muito obrigado e um bom dia a todos.
A audioconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.